Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, Luciana. Feliz Natal.
Feliz Natal para você também. Miguel, vamos falar hoje sobre as reduções de orçamento e de investimento na cultura e a possível retomada desse setor?
Vamos lá, Luciana. Como a gente está encerrando aí uma gestão do governo federal, é importante a gente entender o que aconteceu nestes 4 anos numa perspectiva de comparação de alguns ciclos que vieram antes da gestão do governo Bolsonaro. Olha só, em 2022, os investimentos na União tiveram um corte de 63% em relação a 2018. Além disso, a gente também tem uma morosidade maior para aprovar projetos na Lei Nacional de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet. No segmento de artes visuais, por exemplo, a demora tem sido 11 semanas a mais do que antes. Vamos entender um pouquinho estes números para a gente avaliar quais são as projeções para o próximo ano, né? Em 2018, o governo do presidente Michel Temer fez um investimento de 245 milhões em valores atualizados para fomentar projetos culturais. Em 2022, o investimento foi de 89 milhões. Também a gente tem essa perspectiva que durante a gestão atual, nós tivemos uma redução drástica no número de projetos aprovados via Lei Rouanet. Foi uma queda de praticamente um terço. De 2019 a 2022, o ano ainda está terminando, então tem alguns dados que precisam ser considerados, mas até a presente data, o governo federal conseguiu aprovar quase 13 mil projetos, tá, que vão receber ou que já receberam recursos via Lei Rouanet. De 2015 a 2018, foram quase 21 mil projetos. Isso também teve um outro reflexo. Entre 2015 e 2018, estes projetos captaram 2 bilhões e 300 milhões de reais. Lembrando que esse é um recurso que as empresas destinam como renúncia fiscal de seu imposto de renda. 4% do imposto de renda de empresas tributadas no regime de lucro real e 6% de pessoas físicas optantes pelo formulário completo do imposto de renda. Esses 2 bilhões e 300 milhões de reais movimentados e captados entre 2015 e 2018 são valores atualizados apenas para as artes cênicas. Dentro deste mesmo segmento, nos 4 anos atuais dessa gestão, esse valor caiu para 1 bilhão e 800 milhões de reais. Também tem uma outra questão importante. O Mário Frias, que foi o secretário nacional de cultura, porque houve uma mudança de status de ministério para a Secretaria Especial da Cultura, então Mário Frias ocupou essa função de secretário, ele havia defendido drásticas mudanças na Lei Rouanet. Foram algumas instruções normativas que deram novas orientações, ele foi um crítico severo de muitos artistas e produtores culturais. E uma das defesas dele para essas mudanças na Lei Rouanet que foram promovidas durante a sua gestão foi reduzir a concentração de recursos, de captações de recursos no Sudeste brasileiro. Claro, ali a gente tem uma concentração maior de riqueza, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu quando a gente faz um balanço. Na verdade, durante este período, não só da sua gestão, mas destes 4 anos do governo federal, a cada 10 projetos aprovados na Lei Rouanet, e que receberam recursos que conseguiram captar, 6 eram do Sudeste. E desde 2018, nós também tivemos uma queda drástica dentro dos recursos que são destinados para a Agência Nacional do Cinema, né, que é a Ancine. Em 2018, a Ancine havia tido um investimento próximo de 154 milhões de reais, em valores atualizados. 2019, 142, em 2020, 133, em 21, 119 milhões e em 2022 o valor caiu para 109 milhões de reais. Dentro do orçamento da União, isso representa 0,01%. Né? Quer dizer, um investimento muito, mas muito pequeno em relação àquilo que o cinema brasileiro pode proporcionar em atração de investimento, atração de turistas, projeção do nosso país, relações diplomáticas, geração de emprego e renda, enfim, é uma cadeia muito significativa. Mas a gente tem um cenário bastante interessante que se abre agora, pelo menos neste ano de 2023. Claro, tem a ver também um pouco com a perspectiva de gestão e a retomada de um ministério para a gestão das artes e da cultura no Brasil, mas é um trabalho que já vem acontecendo antes mesmo dessa eventual troca de governo. Vários deputados, senadores já vinham se articulando desde o período da pandemia para trazer medidas emergenciais para que mantivessem produtores e artistas desenvolvendo as suas atividades. Tivemos a Lei Aldir Blanc, que inclusive beneficiou muitos artistas na cidade de Maringá, e agora, nesta última quinta-feira, por meio da articulação de uma série de instituições, entidades, coletivos, personalidades, artistas, e claro, também tivemos deputados e senadores participando deste debate e essa retomada para este debate, para que fosse aprovado, né? Na última quinta-feira foi aprovada a liberação dos recursos para a execução da Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei que vai fomentar diretamente o mercado do cinema nacional. Há uma projeção de que haja um investimento de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor cultural. E estes vão ser distribuídos entre os estados e os municípios, possivelmente via repasse fundo a fundo, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Estadual de Cultura de cada um dos estados, e aí cada município vai definir como vai ser feito esse aporte. A gente já falou sobre isso há um tempo, né? Quando a gente comentava sobre a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Mas, Luciana, há um investimento bastante interessante para a cidade de Maringá, uma expectativa bastante interessante de que Maringá possa receber quase 4 milhões de reais para fomentar projetos por meio da Lei Paulo Gustavo. Essa aprovação que se deu essa semana foi muito importante por um conjunto de fatores bastante profundos. Primeiro, porque havia um debate de que não haveria recursos para essa finalidade. Segundo, havia também uma projeção de que a Lei Paulo Gustavo, sendo aprovada em 2022, deveria ser executada até 31 de dezembro deste ano. Mas muita gente se mobilizou, como por exemplo o senador Paulo Rocha, a atual ministra que vai assumir o ministério, né, a Margarete Menezes, ela como artista também participou de uma discussão que pudesse modificar a lei orçamentária anual, o LOA de 2023, para que esse recurso possa ser executado ao longo do ano que vem. Afinal de contas, foi aprovado agora, né? Seria completamente inviável transferir esses recursos até o encerramento do exercício fiscal, do exercício orçamentário de 2022. Então, há uma projeção interessante. Muito por outro lado, a gente tem uma preocupação grande nessa perspectiva de gestão cultural, que há uma polarização ideológica agora que já se abriu no nosso país. Então, há essa perspectiva de empresas que talvez não queiram aportar recursos na Lei Nacional de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, por ter algum tipo de disputa ideológica ou de diferença ideológica. E o que a gente traz enquanto perspectiva técnica é que continuem fazendo os aportes, porque muitos projetos não têm nada que ver com questões ideológicas e disputas partidárias, são projetos importantes, inclusive para a nossa cidade de Maringá, projetos que atendem crianças, adolescentes, projetos que são transformadores e que se beneficiam da Lei de Incentivo à Cultura, porque é uma forma mais adequada de financiar essas propostas. Então, se fica uma mensagem para 2023, vamos apostar na arte e na cultura, porque ela pode transformar a nossa sociedade. E vamos seguir fazendo isso, contando com o apoio dos empresários, contando com o apoio dos gestores públicos e trabalhando em unidade. Sempre quando o recurso é público, a gente abre uma discussão para entender qual é a melhor finalidade desses recursos. E isso é a democracia, né?
É isso aí, verdade mesmo. Muito obrigada, Miguel. Feliz Natal. Até a semana que vem. Até a próxima.
Obrigado. Desejo um Feliz Natal a todos vocês e até a próxima semana.